Glória a Deus, amados. Graça e paz. Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem falado conosco, comigo. Nas últimas semanas, né, que a gente saiu do período de primícias, que foi realmente muito impactante, muito profundo, cada mensagem, e tem trazido uma reflexão, mas também uma disposição em relação à uma postura que nós devemos ter diante do Senhor. Porque se nós queremos conhecê-lo, nós precisamos, então, avançar nesse processo, né? Prossigamos, aliás, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário conhecê-lo, mas é necessário também que nós cresçamos nesse conhecimento e nessa comunhão que nós temos com Deus. E nesses dias, algumas semanas atrás, nos momentos onde a gente lê a palavra, a gente ora, a gente medita na palavra, Deus, ele colocou algo no meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E eu gostaria que você ficasse muito atento. Não vai ser uma palavra muito complicada, muito complexa, não. Vai ser bastante simples. Mas, para aqueles que decidirem tomar uma postura em cima dessa palavra, a sua vida começa a mudar hoje. Amém? O teu ministério começa a mudar hoje. E é sobre nós ouvirmos a Deus. Sobre o processo de nós ouvirmos a Deus. E eu estava estudando o primeiro livro de Samuel, se você puder abrir lá no Velho Testamento, 1 Samuel. Nós vamos compartilhar a respeito do momento onde Samuel foi estabelecido ou chamado para ser um profeta. E o que aconteceu naquele momento? Como nós podemos extrair um ensinamento acerca da natureza dos acontecimentos que estavam ligados a Samuel naqueles dias para termos uma direção, uma forma de colocarmos atenção naquilo que Deus quer falar a nós nesses dias. E nesses dias, onde Samuel nem tinha nascido ainda, né? Era o tempo dos juízes em Israel. O tempo de juízes em Israel é um tempo muito conturbado. Nós tivemos vários juízes que, em momentos específicos, se levantaram como líderes da nação, dado que Israel não tinha ainda reis. Então, homens foram se levantando após Josué, e esses homens, lembre-se, Moisés, depois Josué, e depois outros se levantaram nesse período histórico para mobilizar a nação em relação a algumas questões que Deus estava trazendo, para mobilizar a nação em algumas batalhas, em algumas guerras, né? Dentre esses juízes, nós encontramos Sansão, Gideão, Débora, então pessoas que se levantaram, e Samuel foi o último juiz, foi o último que apareceu para julgar Israel. Era um homem estabelecido por Deus, e justamente ele foi o último, por quê? Porque ele foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, depois ele ungiu a Davi, o rei Davi. E o período de juízes é um período conturbado e cheio de atrocidades. Se você depois tiver a curiosidade, leia o livro de Juízes, você vai ver que realmente o povo vivia um alto e baixo constante. Era complicado, se afastavam de Deus muito facilmente, depois se arrependiam, voltavam, os inimigos vinham, arrebentavam com tudo, eles conseguiam depois vitória, e assim foi todo o processo. E os juízes, né, acho que tirando aí Samuel, eles tiveram histórias também muito estranhas, porque em um momento eles iam bem, depois iam mal, né? A gente vê, por exemplo, a história de Sansão, que se perdeu dentro daqueles desejos que ele tinha, coisas pessoais, e por conta disso ele acabou sendo preso, a gente sabe da história, depois ele acabou cumprindo o propósito dele, destruindo um templo com todos os líderes, né, dos inimigos, mas pagando com a sua própria vida. Mas os juízes, eles julgavam Israel, mas não tinham autoridade ainda de rei, mas eram sim, de certa forma, representantes de Deus para o povo. E nesse tempo, quando Samuel ainda não havia nascido, pouco antes dele nascer, tinha um sumo sacerdote lá, um sacerdote que tinha essa postura de ser um líder espiritual para a nação. O nome desse homem era Eli. Ele estava no templo, e um dia ele vê uma mulher orando. Ele pensa que a mulher estava bêbada. E ele então repreende, e aquela mulher então, chamada Ana, fala: não estou bêbada, eu estou orando a Deus, estou suplicando a Deus, porque eu quero ter um filho. Essa mulher era estéril. E Eli então, ele libera uma palavra sobre a vida dela. Ele fala: então tá bom, que seja assim, conforme a tua oração, que Deus conceda o seu desejo. E ela, depois de um tempo, ela fica grávida, ela concebe e dá à luz a um filho, e ela já dedica esse filho. Ela consagra esse filho a Deus. E na medida que o menino cresceu um pouquinho, ela levou esse menino até o sacerdote, e ela deixou o menino lá, para que o menino crescesse e servisse no templo. E ela foi tão abençoada, que era estéril, teve a luz do primeiro filho, e teve outros filhos ainda, outros 3 filhos, que Deus abençoou a vida dessa mulher. Então isso aí eu estou contando a história basicamente do capítulo 1, parte do capítulo 2. Mas aí nós chegamos na história de Eli, do sacerdote, de um homem que também tinha uma postura muito complicada, porque ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, eles estavam fazendo coisas terríveis em relação ao trabalho que eles tinham como sacerdotes, como representantes de Deus. E eu queria ler com você, para a gente depois entender o que eles estavam fazendo. A partir do capítulo 2, no verso 12, nós lemos assim na palavra: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume deles, ou desses sacerdotes, para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando eles a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e o que tirava com o garfo, ele tomava para si. Assim faziam todos Israel que chegavam ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura do sacrifício, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá a carne de assar para o sacerdote, porque não haverá, não receberá de ti a carne cozida, mas crua. Então se respondia a esse homem: sem dúvida, mas a carne tem que ser queimada com a sua gordura, e depois toma o que você desejar. Então ele lhe dizia: não, nos dê essa carne agora, senão à força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Pulo agora para o verso 22. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Vocês fazem transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Verso 27. Então veio um homem de Deus, um profeta, a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor: não me revelei na verdade à casa dos teus pais, estando ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta? que ordenei que se fizessem na minha casa? E por que honras mais os teus filhos do que a mim? De modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. E Deus continua aqui, uma palavra de juízo contra Eli e a sua casa, e no capítulo 3 agora, acompanha comigo verso 1, como nós já lemos duas vezes, pela terceira vez o texto registra algo muito parecido. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos já começavam a se escurecer de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volte para se deitar. E ele se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamas? E ele disse, eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, mais uma vez, tornou a chamar Samuel, pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se chamar o seu nome, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi pois Samuel e deitou-se no seu lugar, depois veio o Senhor e parou, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel, fala, porque o teu servo te ouve. Então disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos e a todo aquele que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, do princípio ao fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber o que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os teus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será espiado a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar a visão a Eli, mas chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Eli perguntou-lhe, o que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça e outro tanto se me esconderes alguma coisa de tudo quanto ele falou. Samuel, pois, relatou tudo. Nada o encobriu. Então disse Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eu li alguns textos que trazem justamente a marca do fim do ministério de Eli e o início do ministério de Samuel, como homem de Deus, como juiz, mas também como profeta. Ele foi o primeiro dos grandes profetas. E nesse tempo, ele carregava sobre os seus ombros uma grande responsabilidade como sacerdote. Ele deveria liderar a nação na adoração a Deus. Ele deveria ser um padrão, ele deveria mostrar este padrão de adoração para que Deus fosse o rei, aquele que era o maior bem de que Israel poderia ter. E ele não fez isso. Pelo contrário, ele negociou valores. Ele fracassou em padrões, em procedimentos. Justamente pelo fato dele não dar a importância devida a responsabilidade que ele carregava. Se Deus o tinha colocado, e como a gente leu aqui, quando Deus traz juízo sobre a vida dele, Deus deixa bem claro: eu te escolhi, eu escolhi a tua linhagem, desde o Egito até hoje. Você está aí porque eu quero que você esteja. E ele carregava uma unção sobre seus ombros, uma autoridade sobre os seus ombros, mas também, junto com essa unção e autoridade, a responsabilidade de ser um líder para que mostrasse os padrões de Deus a toda a nação. E ele tinha tanto isso, que quando, por exemplo, Ana estava orando, ele libera uma palavra sobre Ana. Mesmo com esses padrões todos errados que a gente viu aqui, que Deus mesmo o confronta, ele libera uma palavra sobre Ana e se cumpre. Ele tinha uma graça de Deus na vida dele, porque havia um investimento de autoridade de Deus sobre a vida de Eli. Mas o problema é que ele foi deixando gradativamente, muito provavelmente foi gradativo isso, de se importar com as coisas que são realmente importantes, de valorizar as coisas espirituais. E aí os seus filhos, que também eram sacerdotes, né, ou estavam ali no templo para servir no ministério sacerdotal, eles estavam lá e começaram a fazer coisas terríveis. Eles começaram a profanar, a ensinar errado como se lidava com as ofertas que eram trazidas a Deus. Eles até obrigavam as ofertas a não passarem pelo processo que deveriam passar para eles pegarem a carne antes. Veja, muitas ofertas acabavam, sim, na mão do sacerdote, mas precisaria primeiro passar pelo rito que Deus tinha estabelecido, mas eles não estavam nem aí. Ofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli, eles estavam fazendo tudo errado. Para piorar, eles estavam, muito provavelmente pela posição social que ocupavam, né, pelo respeito que tinham diante da sociedade, estavam se deitando com as mulheres. E aí começou todo mundo a falar. E algo interessante, que já entrando no cerne da questão que eu estou trazendo aqui, ele ouve a respeito dos seus filhos, mas ele ouviu de quem? Do povo. Ele ouviu que o povo estava dizendo: olha, os filhos dos sacerdotes são terríveis. Como em algumas versões a gente viu aí, enquanto eu li aqui, ímpios, né, não conheciam o Senhor, algumas versões trazem o termo filhos de Belial. Ou seja, homens ímpios, homens que não respeitavam a Deus e a sua palavra. Ele não os repreendia como precisava ser repreendido. Ele não trazia o padrão na sua casa, e os seus filhos estavam literalmente aloprando, fazendo tudo errado, profanando a oferta, se deitando com as mulheres. E ali, no lugar de ouvir a Deus, de buscar a Deus, de trazer o padrão de Deus, ele fica preocupado com o que as pessoas estão falando. Ele recebe a notícia, não de Deus e pelo padrão que ele já conhecia, mas ele recebe a notícia do comentário do povo. Como a gente vê aqui, ele repreendendo os seus filhos, aqui no verso 24 do capítulo 2, ele fala: não, meus filhos, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Ele estava ouvindo as pessoas, o povo, mas não estava ouvindo a Deus. A coisa chegou no limite da paciência de Deus. Deus então envia um homem, um profeta, que então traz uma palavra de juízo sobre a casa de Eli. Ele falou assim: olha, acabou, não tem mais jeito. Eli ouve aquele homem, ele sabia que aquele peso viria sobre a sua vida, e nesse processo, Samuel estava lá ainda, menino, crescendo, servindo no templo, era como um ajudante lá no templo, servia de todo o coração, muito provavelmente era um bom menino, ele estava crescendo, crescendo, e chega o dia em que ele ouve a voz do Senhor. E ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, ele pensava que era Eli que o chamava, mas na verdade era Deus o chamando. Por três vezes ele vai até Eli, mas na terceira vez, Eli, Ele entendeu que não era uma coisa esquisita que estava acontecendo, mas Deus estava chamando Samuel para falar com ele. Eli sabia disso. Provavelmente nós podemos presumir que em outros momentos da vida de Eli, ele certamente ouviu a Deus, mas não mais ouvia. Ele perdeu essa capacidade. Isso é uma presunção minha, né? Estou tentando entender dessa forma, porque ele discerniu que era Deus falando com Samuel. E ele fala, então, quando Deus te chamar de novo, fala, eis aqui o teu servo, que te ouve. Que era uma postura que ele, Eli, deveria ter em relação a Deus. Ele precisava ter essa postura, falando, Senhor, eu estou aqui, o teu servo está aqui, pode falar, eu estou ouvindo, mas ele não ouvia. Ele perdeu essa capacidade, ou não tinha essa capacidade. Ele deixou os padrões de lado por não ouvir a Deus. Ele fazia e agia conforme ele ouvia das pessoas. E mais uma vez isso acontece. Quando Samuel, então, ouviu algo de Deus, ele sabia que Deus estava querendo falar com Samuel. No outro dia pela manhã, ele procura Samuel. E fala, Samuel, o que Deus te falou? E olha que coisa interessante, ele fala, se você não me falar, se você esconder alguma coisa, que Deus faça em dobro com você. Então ele sabia que Deus tinha falado dele, ele sabia que Deus tinha falado algo em relação ao sacerdócio que estava sendo julgado, ele sabia disso. Então Samuel fala tudo o que Deus havia falado para ele, não escondeu nada, para Eli. Mas nesse processo, nós temos que entender alguns princípios. Primeiro, nós precisamos buscar, ouvir, guardar aquilo que Deus tem falado a nós, amém? Quando a palavra ela traz princípios como guardar os mandamentos, é você ouvir e praticar, é você ouvir e considerar. O que acontece com a vida de Eli é que ele não considerou as responsabilidades que ele tinha como sacerdote. Ele não considerou, ele não honrou. Eli, de certa forma, ele colocou os seus filhos acima de Deus. Porque que Deus fala em relação a ele, algo muito interessante, que está no verso 29 do capítulo 2, ele fala assim, por que você despreza meu sacrifício e a minha oferta? Que te ordenei que fizesse na minha casa. E Deus pergunta para ele, por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Podemos entender que aqui há um princípio de idolatria na vida de Eli. Certamente ele amava demais os filhos dele. Ele deu tudo o que podia para os filhos. Talvez por tanto amor que ele tinha pelos filhos, nunca repreendeu os seus filhos. E os filhos foram crescendo de qualquer jeito. Mas o problema é a inversão das prioridades. É desconsiderar as questões espirituais por qualquer outra coisa, inclusive nossa família, ou nosso trabalho, ou qualquer outra coisa. Houve ali uma inversão de valores. E hoje pela manhã eu estava ministrando essa palavra, Deus colocou algo no meu coração que eu lembrei, que eu achei interessante essa analogia. Quando, por exemplo, a Bíblia, no Velho Testamento, no Salmo 115, por exemplo, Salmo 135, que falam basicamente a mesma coisa, Deus ele fala, por meio do Salmo, da idolatria. Diz assim esses textos, né? Geralmente falam mais ou menos assim, os ídolos deles são mortos, são pedras, são madeira, são objetos inanimados, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheira, têm boca, mas nenhum som sai da sua garganta, têm pés, mas não andam. E normalmente quando esses textos aparecem, logo depois deles vem uma sentença que diz assim, semelhantes a eles, aos ídolos, aquelas estátuas, sejam todos que os fazem e que confiam neles. É uma sentença contra a idolatria. E nós podemos pensar assim, não, mas idolatria tem a ver com você adorar um ídolo, uma estátua, alguma coisa assim, também. Mas o conceito de idolatria, ele é muito mais profundo e se dá quando uma pessoa coloca qualquer coisa no lugar de Deus, pode se chamar de idolatria. Se colocamos o nosso trabalho acima de Deus, idolatramos o trabalho. Se colocamos o nosso cônjuge acima de Deus, nós idolatramos o nosso cônjuge. Se colocamos os nossos filhos acima de Deus, idolatramos os nossos filhos. A idolatria se dá. E o grande problema é que nós temos na idolatria uma coisa inanimada. Pode ser até uma pessoa, pode ser uma coisa, mas é algo que não é Deus. Que tem a sua limitação, tal qual uma estátua de qualquer pessoa, ou de qualquer animal, ou de qualquer Deus com D minúsculo que exista. Há uma limitação, e quando nós confiamos nessa figura de idolatria, nós nos tornamos iguais a ela. Em outras palavras, tem olho mas não vê, não vamos ter visão na vida. Tem boca mas não fala, não vamos ter boca profética para nada. Tem ouvidos mas não ouvem, não teremos condições de ouvir a voz de Deus. Porque a idolatria, ela interrompe, ela bloqueia os nossos ouvidos espirituais. Tem pés, mas não andam, ou seja, não vamos avançar na vida. Ficaremos parados espiritualmente. Então a questão da idolatria entra nesse conceito de honrar algo mais do que Deus, como Deus falou aqui em relação aos filhos de Eli. E Deus o repreendeu severamente dizendo, por que que você honra mais os teus filhos do que a mim? Deus estava dizendo em outras palavras, você deveria honrar mais a mim, você deveria honrar muito mais a responsabilidade que eu te dei do que os teus filhos. Você deveria ter repreendido os teus filhos segundo a responsabilidade que eu coloquei sobre os teus ombros, e você não fez. Porque você ama mais os teus filhos do que você ama a mim. E o primeiro mandamento qual é mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele feriu este mandamento. Ele não discerniu a importância desse mandamento. E ele inverteu as coisas, e por inverter, ele entrou numa idolatria, embora o texto não fale, nós entramos no mesmo conceito de idolatria. E aí este conceito de idolatria fez com que ele se tornasse igual ao ídolo. Se os ídolos eram os filhos, e os filhos não estavam nem aí com Deus, ele também se tornou igual, não estava nem aí com Deus também. E quando não está nem aí com Deus, não ouve a Deus. E a pior sentença que ele pôde ouvir de Deus, está no verso, no final do verso 30, quando diz assim, na parte B do versículo, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas aos que me desprezam serão desprezados. Isso nos lembra de Romanos capítulo 1, verso 28, quando o apóstolo Paulo ele vai falando sobre a questão da existência de Deus, e como muitos negam a existência de Deus, que a própria natureza, a própria criação, ela denuncia o Deus Criador. E depois de muita argumentação, o apóstolo Paulo começa a falar sobre aquelas pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. E diz assim esse texto, como que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões. Em outras palavras, Deus os entregou à sua própria vontade. Quando alguém despreza Deus, quando alguém não se importa com Deus, como alguém não valoriza Deus, Deus não vai ficar chateado. Ele não vai ficar rejeitado. Ele não vai falar assim, puxa vida, ninguém me ama mesmo. Não, ele não vai ficar assim não. Ele é Deus. Vai continuar sendo Deus. Embora nós possamos não adorá-lo como ele merece ser adorado, pode ter certeza que no mundo espiritual, nos céus, há uma adoração que nós não temos noção e está acontecendo agora. Anjos, querubins, serafins estão adorando a Deus nas alturas, a gente não tem noção. Então, a minha e a tua adoração, a minha honra, a tua honra que é deixada de ser levada a ele, não vai fazer falta para Deus. O problema é nosso. O problema é nosso. Por quê? Porque se nós não nos importamos em conhecer a Deus, ele nos entrega e fala, tá bom, se você não quer, vou respeitar o livre-arbítrio que eu te dei. Vou respeitar o seu direito de ter vontade e escolha. Faça o que você quiser. E eu tenho entendido que não há coisa pior para nós. Não há maior desgraça do que nós sermos entregues por Deus assim. Imagina um Deus criador, um Deus que é o próprio amor, a própria misericórdia, chegar para alguém e falar assim: então, você não quer? Tudo bem, eu te abandono porque você não me quer. Deve ser muito complicada essa postura, mas, de certa forma, foi isso que ele fez quando ele preferiu os filhos no lugar de Deus, quando ele honrou os filhos no lugar de Deus. Isso foi terrível e foi motivo maior da sua incompetência espiritual de ouvir a Deus, de entender o que Deus queria. Mas Deus mandou um profeta. Como Eli não conseguia ouvir direto a Deus, Deus falou assim: então, você está tão com o ouvido tapado, tão ignorante espiritualmente, que eu vou mandar um servo meu para falar com você. Então manda um profeta, o profeta traz o juízo, e ele ficou com aquela notícia amargando no coração, provavelmente por muito tempo. E o dia que Samuel ouviu a Deus, ele tinha certeza, Eli tinha certeza que o assunto era ele. E ele vai para Samuel e fala: me fala tudo o que Deus te falou. Nós vemos um outro ponto aqui. Que um ponto é a responsabilidade que todos têm de buscar e ouvir a Deus. O segundo ponto é o erro comum de quando uma pessoa negligencia isso, ela cai. Que é terceirizar o relacionamento com Deus. Ele não queria ouvir a Deus. Na verdade ele queria, lá no fundo ele queria ouvir a Deus. Mas ele não se importava com isso, ele não se empenhava nisso, ele não se consagrava a isso, ele não estava de acordo com o necessário para poder ouvir a Deus. Então, era muito mais fácil para ele ouvir alguém que tinha ouvido Deus. E infelizmente, esse padrão ainda existe hoje. Porque muitas pessoas, elas não querem investir tempo no relacionamento com Deus. Não querem investir tempo no estudo da palavra. Não querem investir tempo em meditar nesta palavra, em orar nesta palavra, e orar por esta palavra, para que ele possa entendê-la. Ele não investe tempo em conhecer as direções que o Espírito Santo pode dar. Ele não investe tempo em ouvir a voz de Deus. Então, por causa deste procedimento, que muitas vezes ele é muito longo, a pessoa então ela cai numa postura de ouvir quem está ouvindo a Deus. Então ela não consegue ouvir diretamente a Deus, então é muito mais fácil ouvir um profeta. É muito mais fácil ouvir uma pessoa mais consagrada. Então a pessoa fica assim: bom, eu estou numa célula, o meu líder é um homem de oração, minha líder é uma mulher de oração, o casal é um casal de oração, eles estão sempre buscando, lendo, estudando, estão envolvidos com as coisas da igreja, estão sempre ativos espiritualmente, então eu vou ouvi-los. E toda necessidade que eu tenho na minha vida, eu vou até essas pessoas e pergunto para elas o que eu faço. De repente o líder não é tão assim, então ele vai pensar: quem eu vou procurar? Já sei, o supervisor, já sei, o pastor. Sempre terá alguém na igreja que vai pagar um preço de oração, um preço de investimento na presença de Deus. Vai ter no seu coração algo queimando. E as pessoas sabem disso, então ela vai identificar aquela pessoa e falar: então é para ela que eu tenho que perguntar. Tem muita gente por aí, meus amados, que correm atrás de igreja onde tem profeta. Vai, fica sabendo que tem uma pessoa com dom profético numa igreja lá, numa igrejinha ali e tal, corre lá e meio que fala assim: ah, ora por mim e dá um passe em mim, evangélico. É quase isso. Ela quer ouvir alguma coisa de Deus, mas ela não quer pagar o preço para ouvir da boca de Deus, ela quer ouvir da boca de um profeta, ou de qualquer um. Perceba que Eli fez isso. Me fala, Samuel, o que você ouviu? Era um garoto ainda, eu não sei quantos anos Samuel tinha nessa época, mas ele chegou para um menino, um homem já experiente, estava velho, estava ficando até cego já. Ele chega para Samuel e fala: então, me fala tudo, eu quero saber o que Deus está falando, me fala tudo, não me esconda nada. E quantas pessoas não estão assim? Não ouvem a Deus. Aí alguns podem falar: mas eu não consigo ouvir a Deus, eu tento, até orei. Um dia eu fiz um propósito de oração, orei 2 dias, eu não consegui. Que propósito é esse, pelo amor de Deus, não é? Então, é urgente que todos nós na figura do ministério sacerdotal que Eli tinha, que nós hoje estamos inseridos, não no sacerdócio levítico, mas no sacerdócio da linha de Jesus, porque a Bíblia fala que nós somos uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então, se somos sacerdotes, nós carregamos a mesma responsabilidade que Eli tinha, de ouvir a Deus. Isso é para mim, amado. E isso é para você, e para você, e para você, para cada um de nós. Não foram poucas as vezes que eu fui parado em corredor. Eu nunca fui mal educado com ninguém, nunca respondi mal nesse sentido, mas pessoas que tinham decisões para tomar na vida, e aí pelo fato de repente a pessoa olhar para a gente aqui, né, pregando, ministrando e orando e tal, fala, não, aquele homem deve ser santo, deixa eu falar uma coisa para você, posso até ser porque Deus me santificou, mas por mim mesmo, toma cuidado comigo, eu ainda sou um ser humano, e se vacilar, eu piso na bola, sou falho, ainda, e provavelmente serei até o dia da minha morte, até Jesus voltar, mas as pessoas às vezes mistificam um pouco, não, é o pastor, você viu o pastor Lucatelli, parece um anjo grandão assim, né? Um anjo 3x4, vou falar com ele. E as pessoas procuram a gente, não vou nem falar do Bruno. Vou falar com aquele homem é um homem santo, é um homem de Deus, né? E aí chega para a gente e fala, pastor, seguinte, tem uma situação na minha vida assim, estou trabalhando no lugar, e lá eu recebo tanto, ganho tanto por mês, tenho plano isso, plano aquilo, não sei o que lá, né? Só que apareceu uma outra oportunidade numa outra empresa e tudo mais, lá vou ganhar X, Y, Z, tem mais isso, mais aquilo, é mais perto, é mais longe, é isso, é aquilo, é daqui, é de lá. O que, que eu faço? Não sei. Eu sempre falo isso, não sei, você tem que avaliar. É claro que muitas vezes a gente senta, a gente conversa com as pessoas, a gente avalia bem, a gente conhece um pouquinho também sobre o mercado. A gente pode ter uma, digamos que uma visão natural sobre a coisa e pode dar um conselho. Mas é um conselho que não é direção e nem deve ser, porque imagina eu carregar nas minhas mãos a responsabilidade da tua vida e do sustento da tua casa. Eu não posso fazer isso. Mas, normalmente eu ouço a pessoa falar sobre essas questões. E eu faço uma pergunta, antes eu não fazia não, mas hoje eu faço. Eu falo assim, tá bom, mas o que Deus te falou? Ela vem com o ping, e eu vou com o pong. Hã? Posso ter cara de bobo, jeitinho de bobo, ando que nem bobo, falo que nem bobo, mas não sou tão bobo assim, só um pouco. Então você devolve para a pessoa, não, ainda não ouvi nada, né? Eu nem orei. A gente não é mal educado, vou repetir, mas dá vontade de falar assim, então vá orar, meu filho. E depois que você orar, você vem falar comigo, né? Mas as pessoas, elas têm uma tendência de não buscar a Deus sobre direções das suas vidas. Uma vez uma moça me perguntou assim, pastor, eu estou namorando, mas aí apareceu um outro rapaz? Penso que ela me perguntou. Eu fico com aquele, eu fico com esse. Eu falei, ó, você não tem que ficar com nenhum dos dois, não. Você está muito espivitada, viu, menina? Parar. Para por aí, termina, vai orar, vai buscar Deus. Você percebe? Onde as pessoas chegam? Elas querem ouvir de alguém, que ela acha que é uma pessoa espiritual, uma direção para ela fazer o que ela quer. Para ela não errar. E algumas vezes a gente pode até ter direção de Deus, a gente vai errar. E Deus permite que a gente erre mesmo, sabe para quê? Para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Só que as pessoas não querem andar pelo deserto nunca. Elas não querem passar pelo deserto jamais. E às vezes o deserto faz parte do processo de Deus. Então ela quer o quê? Ela quer a receita da vitória todos os dias. A receita da glória todos os dias. A receita da salvação para que nada de ruim aconteça com a vida dela. Só que tem algumas coisas na Bíblia que é complicada. Por exemplo, no mundo tereis tribulações. No mundo tereis aflições. Tem essas coisas na Bíblia. Você fala, não, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí Jesus falou para os amigos dele lá, mas não foi para a gente, né? Não, foi para nós também. Então, algumas coisas como essas vão acontecer com a gente. Mas as pessoas querem fugir disso. Elas querem apenas sabe, ter a resposta de Deus, os caminhos de Deus, para que tudo ocorra de acordo com a sua própria expectativa. E quando a pessoa faz isso, ela está honrando muito mais o seu desejo, está honrando muito mais a sua própria expectativa do que Deus. Eu, em muitos momentos da minha vida, orando por questões sérias, eu orava e ficava imaginando Deus falando comigo. Eu tenho uma imaginação muito fértil. E ficava assim, por exemplo, estava trabalhando numa empresa uma época, e a empresa estava falindo, uma crise lá na empresa, né? Entregava os pedidos, não tinha matéria-prima, uma coisa de louco lá, e eu orava, Deus, eu ia no monte, orava, e ficava pensando assim nos momentos de oração, que você para de orar, né? Você fica só viajando na maionese. Você fica lá viajando, ficava imaginando Deus falando assim, não, eu vou mover as coisas, vão fechar um contrato grande, o cliente vai dar metade, 50% à vista, vai salvar a empresa. Sabe, você fica pensando nessas coisas, é a nossa expectativa. E não foi nada disso. Foi totalmente diferente. Foi um ano e meio para sair daquela crise terrível, quase 2 anos. Foi de um outro jeito, mas eu aprendi muito com isso. Mas a gente fica pensando, né? Deus fazendo as coisas. A gente ora para alguém ser curado, você fala assim, não, já sei, vou chegar lá no hospital. Muita gente pede para a gente orar para as pessoas que estão internadas, né? E infelizmente, nosso ministério é terrível, que você só vai orar para aquelas pessoas que já estão internadas mesmo, né? Então, enquanto a pessoa está lá, mais ou menos, ela está lá no hospital de boa, os irmãos estão confiando nos médicos. Quando chega um momento que o médico fala assim, olha, eu acho que, né, chama o pastor, aí a gente vai lá. Aí a gente chega lá, eu já chego orando, né, ô Deus. E aí eu fico imaginando, eu vou chegar lá, ela vai ser curada. Mas aí minha imaginação, minha expectativa, claro que isso também fala de fé, mas a gente muitas vezes tem uma expectativa de que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer que Ele faça. E normalmente não é assim. Mas isso só expressa para você como a gente viaja nessas coisas. Agora imagine em outras questões da vida. Aos teus projetos e planos, a como você está direcionando a sua casa, sua família, o teu próprio ministério. E às vezes a nossa expectativa, ela é tão idolatrada nesse conceito, a gente quer tanto que aconteça daquele jeitinho, que a gente acaba colocando Deus em segundo plano. E a nossa expectativa estará em primeiro plano. E nesse processo a gente deixa de ouvir a Deus. E a gente começa ouvindo outras pessoas, começa a ouvir as situações, começa a ouvir os rumores. Aí tudo e toda voz começa a ser uma voz importante que a gente vai ouvir e não vamos ouvir a principal, que é a voz de Deus. Eli estava nesse processo, já não ouvia mais a voz de Deus. Os seus ouvidos estavam como que cauterizados. Ele não conseguia discernir a vontade, os planos de Deus para a vida dele. Então, tudo que vinha, que ele sabia que era de Deus, ele perguntava, ele ia saber, ele queria, mas porque ele terceirizava esse relacionamento. E o ponto, meus amados, é que nós, que estamos num ano muito especial, onde a temática está voltada a conhecer a Deus, nós precisamos conhecê-lo, sim, ouvindo, estando na sua presença, por meio da comunhão. Mas ouvir a Deus é primordial. A experiência que nós temos de ouvir a Deus é importante demais. E Deus, Ele vai falar a você por meio de profetas. Veja, quando eu falo, a pessoa vai procurar alguém, então, não estou falando que isso está errado. Você pode fazer isso. Você pode ouvir uma direção de Deus de alguém. Você pode ouvir, por exemplo, uma direção de Deus por meio de uma pregação aqui na igreja. Do líder da tua célula. De um aconselhamento que você marca aqui com os pastores. De alguém maduro na palavra, que pode te direcionar, pode te aconselhar. Isso acontece? Claro que acontece. Eu não estou falando contra isso, eu estou falando que nós devemos fazer isso também. Mas antes de mais nada, ou antes de tudo, buscarmos a Deus. Tentarmos ouvir a sua voz. E o grande problema é quando a gente se vê no meio de um problema, onde a nossa trajetória já nos leva a um estilo de vida que a gente não ouve a Deus, na hora do problema a gente fica desesperado e quer ouvir, e não ouve. Por quê? Porque não treina isso, não investe tempo nisso, não tem familiaridade com o Senhor. E uma coisa é certa, e eu tenho isso por uma revelação pessoal, Deus fala, e Deus está falando, Deus está falando agora, amém? O problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e aí no momento da dificuldade, da encruzilhada da vida, onde tem que tomar uma decisão, você fica, Deus, me fala, Deus, me fala. Mas você não está treinado, e Deus está falando. Só que você não consegue sentir o vento de Deus. Não consegue discernir a paz que Ele gera no nosso coração, mediante as escolhas corretas. A Bíblia diz em Colossenses 3, verso 15, que a paz de Cristo deve ser como um árbitro em nosso coração. E este árbitro, ou essa paz, esse governo da paz em nós, vai ser uma evidência de qual é o caminho que nós temos que seguir na vida. Qual as escolhas que nós devemos tomar. Mas acontece que quando alguém está destreinado nisso, a paz não se manifesta. Por quê? Porque tem ansiedade, tem preocupações, tem um monte de coisas que estão ali naquele processo e vai faltar paz para a direção correta e para a direção errada. Tudo vai faltar paz. Não consegue ouvir. Eli estava assim, não conseguia mais ouvir. Então nós precisamos ouvir a Deus. E nesse ano de conhecer a Deus, nós estamos iniciando processos por meio das células, por meio das redes, por meio das supervisões, de incentivar as pessoas a buscar a conhecer a Deus, buscar e conhecer a Deus, buscar desenvolver ouvidos espirituais. A palavra de Deus, ela está recheada de direções imperativas no sentido de nós ouvirmos a Deus, mas eu separei alguns versos apenas para a gente lembrar. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Tem que querer, claro, mas tem que ouvir. E não é só uma questão de você escutar uma voz, não. Você ouvir considerando e honrando essa voz. Jesus, em boa parte das parábolas que ele ensinou, quando ele trazia uma analogia, um exemplo, ele trazia um ensinamento, ao final ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava falando, ele era a palavra, ele estava trazendo princípios, ensinamentos, valores, fundamentos da palavra, e ele falava, quem tem ouvido, ouça. E a pergunta é, das multidões que ouviam Jesus, tinha alguém lá que não tinha ouvido? Eles tinham, todo mundo tinha orelha ali. Pedro não tinha nem cortado ainda a orelha do soldado, não tinha nem acontecido isso ainda. Então estava todo mundo bonitinho com a orelha. E ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que alguns falavam, mas como assim? Quem tem ouvido? Será que tem algum surdo aqui que a gente não sabe? Podia ter um carinha daqueles que fica fazendo um sinalzinho no quadradinho do lado, né? Jesus pregando, e o carinha do lado ali falando aqueles sinais e tal, de repente. Não, não é isso. A questão é que muitos escutam uma mensagem, só que ela não cai no coração. Por isso que em Mateus 13, quando Jesus, ele fala da parábola do semeador, e lá ele também cita a mesma coisa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele amplia um pouco esse princípio e fala assim, olha, isso é para cumprir o que Isaías diz, que muitos ouvirão, mas não vão entender nada. E depois ele fala, mas vocês são bem-aventurados porque vocês ouvem e vocês entendem, porque ele explicou, ele abriu e a palavra caiu no coração. Que palavra? A palavra que era como uma semente, que poderia cair à beira do caminho, ser roubada facilmente. A pessoa ouve, mas não cria nenhum tipo de raiz, não dá tempo, porque o inimigo vem e rouba fácil. Quantas pessoas que não vêm à igreja e ouvem uma palavra, saem até balançadas com a palavra, mas quando ela chega na casa dela, quando ela encontra com um amigo, quando ela vê alguma coisa do mundo de novo, aquilo vem e puxa ela de volta e ela não consegue voltar mais. É esse processo. Até ouviu, mas não criou raiz. Outros, a semente cai entre pedras. Até brota, mas não, a raiz não tem profundidade, o sol vem e queima. Até durou um pouquinho mais do que aquela outra semente. Ouviu e até nutriu um pouquinho mais aquela palavra. Voltou uma, duas vezes, foi na sua célula algumas vezes. Até leu a Bíblia algumas vezes, até aceitou Jesus aqui na frente. Mas depois de um tempo morre, porque não tem profundidade. Outros, a semente cai entre espinhos. Ouvem a palavra, mas a idolatria está presente. Os espinhos, os cuidados da vida abafam o desenvolvimento da vida espiritual de uma pessoa que coloca outras coisas, como os cuidados da vida, no lugar de Deus. Ouve, mas não tem transformação. Mas o que Deus quer? Que nós tenhamos uma postura de boa terra, porque parte da semente cai em boa terra. Essa semente, ela brota, essa semente, ela cresce, ela frutifica, ela multiplica. E Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele fala a respeito disso. Todo ramo em mim que não dá fruto, meu Pai corta. Então, é necessário frutificar. É necessário ter uma vida com frutos, que são a medição de alguém que ouve a Deus e de quem não ouve a Deus. Quer medir isso? Olhe o rastro de uma pessoa. Olhe o rastro espiritual de uma pessoa. Avalie a sua conduta espiritual, como ela vem na sua vida diante de Deus. Se ela vem numa crescente constante, ou se ela vive em altos e baixos, às vezes muito mais baixos do que altos. Avalie isso, são os frutos. Então, nesse contexto, quando ouvimos, quando obedecemos, quando correspondemos a essa palavra, dando importância a esta palavra, considerando esta palavra, nós vamos apresentar frutos, sim. E vamos ter uma vida que vamos ouvir a voz de Deus de forma constante. E é isso que Deus quer. Porque Deus está falando agora. O que Deus está falando? Você pode perguntar, o que Deus está falando? Deus está falando coisas sobre o mundo. Deus está falando coisas sobre o Brasil. Deus está falando coisas sobre a nossa cidade. Deus está falando coisas sobre a nossa igreja. Sobre outras igrejas. E Deus está falando coisas sobre a tua vida particular. Tem planos de Deus sobre a tua vida. Cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Nós podemos experimentar a vontade de Deus. Deus está falando sobre isso agora. A questão é se nós estamos ouvindo isso. Esta é a questão. Estamos ouvindo ou não? Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 2, capítulo 3. Quando João tem a visão de Jesus entre os candeeiros, e ele fala profeticamente às sete igrejas da Ásia, para todas as igrejas ele fala algo específico. Algumas igrejas ele elogia, outras ele critica, outras ele elogia e critica, algumas ele não fala muita coisa, outras ele só elogiou, como Filadélfia, por exemplo, mas, embora ele falou coisas diferentes para todas as igrejas, uma frase está presente para todas elas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Quem tem ouvidos, ouçam. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E é interessante que justamente entre esse capítulo 2, capítulo 3, que ele fala com as sete igrejas, no verso 20 do capítulo 3, ele vai além e ele fala uma coisa que nós precisamos lembrar sempre, quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele fala isso, não fala? E se você está na sua casa, toca a campainha ou bate na porta, o que que você ouve? Você ouve a campainha ou você ouve a batida na porta? Mas o que Jesus fala vai além. Ele fala, está aqui, né? Ah, é legal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não é o batido, é a voz, é a vontade expressa de Deus, é a palavra de Deus sendo liberada para tocar a nossa vida. Está falando aqui nesse texto, de forma pessoal, para cada um de nós. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Aqui não é uma casa, é a nossa vida. Vou tentar traduzir esse verso. Eu estou querendo entrar no teu coração. Eu estou te chamando, e se você ouvir a minha voz, eu vou entrar na tua vida. E nós vamos ter comunhão. É mais ou menos isso. Há um desejo de Deus, amados, de ter comunhão com a gente. Não foi por acaso que Jesus morreu na cruz, foi por isso. Para abrir o caminho, para permitir esse acesso. E nós precisamos ouvir a sua voz. E o que eu queria, nessa palavra, era tocar na tua vida, com algo muito simples, mas que tivesse na tua vida uma repercussão prática, para esse tempo que Deus está nos chamando. Nós temos orado, buscado a Deus, né? Nós, juntamente com o João, temos orado toda sexta-feira, no primeiro período, buscando a Deus, tentando ouvir a Deus. E eu tenho chamado os irmãos também para outros momentos de oração, como por exemplo, quartas-feiras à noite, das 11 em diante, onde nós estamos subindo ali no Monte do Cocaia para orar. Começamos essa última quarta e queremos fazer isso toda semana. Eu sei que para muitos não conseguem semanalmente estar ali, mas pelo menos quinzenalmente há um esforço das pessoas para estarem lá orando com a gente. Mas eu quero, aliás, eu não quero que você entenda que você tem que orar com a gente lá na quarta-feira. Se você puder ir, ótimo. Mas a questão vai além disso. Eu gostaria muito que algo caísse no teu coração hoje, durante o momento que nós vamos ter daqui a pouco de oração, onde você vai fazer um voto com Deus, onde você vai se comprometer com Deus, onde você vai se dedicar a Deus, porque Samuel aconteceu exatamente isso. Samuel, ele tinha uma postura de ser consagrado a Deus, e ele estava lá servindo diante de Deus, ele estava dedicado a Deus. E creio que quando nós nos consagramos, quando nós dedicamos a nossa vida para buscar e para servir a Deus, é o resultado ouvir a sua voz, de ter experiências com Deus. Então é nesse intuito que nós estamos marcando reuniões de oração. Eu sei que já tem várias reuniões de oração. O pessoal ora pelo encontro, o pessoal ora pela cela, enfim, ora por um monte de coisa, mas eu acho que nós temos que marcar um tempo nesses dias com algo muito específico, onde o tempo que nós vamos empreender em orar, em buscar a Deus, está ligado à adoração e à intimidade com o Pai. Onde nós devemos ter o foco de falar assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Amados, talvez você nunca teve uma experiência com Deus, uma experiência real, poderosa com Deus. Talvez você nunca ouviu a voz de Deus, nem de forma audível, que muita gente pensa que Deus fala só assim, mas muitas vezes Deus fala no nosso coração por meio da paz, da intuição do nosso espírito, que a gente fica com certeza e um conhecimento que não é natural. Talvez você nunca experimentou Deus dessa forma, mas Deus quer que você tenha esse tipo de experiência com Ele. E nós estamos entrando nesse processo de buscar Deus para ouvir mais a sua voz, para conhecê-lo mais. Para conhecê-lo mais, para entender a sua vontade, para discernir a sua vontade, para andar conforme Ele quer que nós andemos. Então, se você puder, amados, converse com a sua liderança, com seus líderes de célula, com seus supervisores, com seus pastores, e marquem dias específicos para vocês orarem juntos, para buscar a Deus. Não é chegar lá e começar a orar pela tua casa, pela tua família, pedindo aumento de salário. Não, não, esquece isso aí. Busca a face de Deus. Salmo 24 fala disso, né? Daquele que busca a face do Deus de Jacó. Adorar a Deus nesses momentos pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Buscar um desenvolvimento espiritual de forma que a gente vai ter essa paz como árbitro no nosso coração. Direção de Deus para escolhas. Palavras reveladas no nosso espírito. Que você vai compartilhar essa palavra, não vai ser mais um ensinamento, não vai ser mais uma palavra, mas é uma palavra revelada pelo Espírito a você, que deixa de ser logos, palavra escrita de Deus, para ser rema, palavra revelada de Deus. Se você deseja esse nível de experiência com Deus, é importante buscar por oração. O primeiro passo e fundamental é esse. Outra coisa é conhecimento da palavra. Por outro lado, a gente percebe que muitas pessoas também não gastam tempo em estudar a palavra, e só quer aprender de quem já estudou, de quem já conhece. Claro que quem conhece tem por obrigação de ensinar, mas todos nós, acima da obrigação que temos de ensinar, nós temos a obrigação de aprender também. Estude a palavra. Tire 15 minutos no seu dia, amado, para você ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Se você puder me ouvir, não tem muito costume, comece pelos evangelhos. Conheça bem os evangelhos. Outras pessoas falam daquela leitura de, né, da Bíblia inteira, né, começando em Gênesis para terminar em Apocalipse. Pode fazer também, não tem problema. Mas é importante que você leia, que você medite, que você ore a respeito da palavra. Porque muita gente lê a palavra, não entende, corre no pastor, corre no líder, me explica isso daqui. Não, busca você a resposta. Pergunta para o dono dessa palavra, ele vai te falar. Pode demorar um tempo, mas é muito mais legal quando ele fala para você do que quando o teu líder explica. É ou não é? Você que já experimentou isso, eu já tantas vezes. Então, amados, eu estou dando algumas direções para que a gente comece a separar um tempo no nosso dia, na nossa semana, para a gente buscar Deus e buscar ouvir a sua voz. E eu gostaria de começar isso hoje à noite, se você puder, ficando em pé e orando comigo. Amém? Aleluia. Se você quer conhecer a Deus, você tem que ouvi-lo. Muitas pessoas querem fazer aquilo que ela quer, e ponto final. Coloca a sua vontade à frente e acima de tudo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que querem buscar a vontade de Deus, sinceramente. Talvez não tenham força para isso, talvez nunca empreenderam muita perseverança nisso. Mas é um tempo que, como igreja, a gente pode se ajudar mutuamente. A gente pode se apoiar um no outro para buscar a Deus. Amém? Então, se marcarmos reuniões, se esforce o máximo que você puder para estar nelas, para orar. Mas vá na reunião e ore. Porque muitas vezes a pessoa chega na reunião, ela fica lá parada, meio que contemplando o vagalume lá no monte, mas não ora, não busca a Deus. Vá para orar. Mas o que eu vou orar? Adora a Deus, fala tudo que Deus é para você. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, cante em espírito, mas volte o teu espírito para o Senhor. Mas hoje, o que eu queria fazer aqui junto com vocês é consagração, é dedicação, é santificação da nossa vida. Onde a nossa oração hoje deve ser a seguinte: Senhor, hoje eu quero aprofundar o nosso relacionamento. Hoje eu quero aprofundar a nossa conversa. Às vezes eu converso com o Senhor rapidinho durante o dia, Pai. Mas eu quero ter um momento nosso. Eu quero sentar. Eu quero fechar a porta do meu quarto. E ainda que seja pouco tempo, esse tempo será teu. Vai ser um tempo onde eu quero falar com o Senhor. Onde eu quero, se possível, estudar a Bíblia durante um curto período. Onde eu quero mastigar a palavra que eu ler. E eu vou ouvir, ou eu, pelo menos eu desejo muito ouvir o que o Senhor quer me explicar desta palavra. Eu quero muito que você faça hoje uma decisão, de um voto, de buscar a Deus. E eu tenho convicção no meu espírito que muito mais do que eu, o próprio Deus também deseja isso. Ele quer, e Ele está nos chamando, para Ele se apresentar a nós. E o relacionamento com Deus nos leva a conhecê-lo, e conhecer a Deus é a vida eterna. E conhecer a Deus também fala de nós conhecermos a sua essência. Porque quando Deus se revela, Ele se revela com aquilo que Ele é, e o que Ele é diz respeito do que Ele pode fazer, vai repercutir na nossa vida em bênção. Pode ter certeza disso. Quando Deus se revela ao povo ao longo da história, Ele se revela com o nome dEle. Ele se revela como Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Deus, Ele se revela com o nome, Ele se apresenta com o nome dEle. E eu tenho certeza que na nossa busca nós vamos encontrando esses nomes, que vai gerar paz no nosso coração, fé no nosso coração, segurança no nosso coração, que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que tem um plano para nós que vai muito além dessa vida. Ele tem um plano eterno para nós, e Ele quer se revelar já, porque Deus está falando agora, e nós precisamos ouvi-lo. Se você desejar entrar nessa, digamos que nova fase da nossa vida, de buscar mais a Deus, se você já busca a Deus, ótimo, glória a Deus, continue. Mas amados, eu tenho uma convicção no meu espírito: a igreja não está buscando a Deus. Às vezes eu tento pensar nessa coisa da minha cabeça, porque a gente vê algumas pessoas meio assim e tal. Não, 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 Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, amados. A igreja não está me buscando. Eles estão honrando muito mais outras coisas do que a mim. Mas está vindo um tempo, e o tempo é agora, onde Deus está nos chamando para abrir mão de um monte de coisas por Ele. Por Ele. O que você está disposto a abrir mão hoje? Eu sei que muitos aqui têm problema de tempo. Correria o dia inteiro, à noite, sobra pouco tempo. Mas o que você está disposto a sacrificar hoje? Às vezes a gente toma a postura daqueles jovens, filhos de Eli, que querem só ir lá e tomar o sacrifício para benefício próprio. A gente quer tomar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus para nós. Mas não é assim. Nós temos que primeiro honrar a Ele. O sacrifício é dEle. A oferta é para Ele, não é para nós. Ele é Deus e não nós. Então nós não podemos cair nesse engano da idolatria velada, da idolatria latente que está ali escondida, por meio de uma honra que damos a coisas, mais do que honramos a Deus. Mas para aqueles que hoje querem se sacrificar, dedicar um tempo, consagrar o seu tempo em uma busca a Deus, começa hoje, e entendo que não tem tempo para terminar isso. Mas eu sei que muitas pessoas terão experiências poderosas com Deus, porque diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou meditando e lembrando de muitas coisas, muitas palavras que Deus já falou a nós como igreja, que vão começar a se manifestar, onde pessoas que já não estão mais conosco vão voltar. E escreve isso, vai ser muita gente, vai voltar, porque saíram mediante a engano. Porque se há uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, algo que também Deus falou no meu coração hoje pela manhã, lá na igreja do Taboão, Deus falou muito claro comigo: fale isso para a igreja, que Ele se manifesta na igreja. E olhando para a história de Eli, Eli estava todo errado, não confrontava e corrigia os seus filhos, estava para ser riscado da linhagem sacerdotal, mas era lá que as coisas aconteciam, era onde ele estava. Foi ele que liberou uma palavra sobre Ana, foi ele que deu direção para Samuel. Então, meu amado, para aqueles que já saíram, vão ouvir essa palavra, não que eu estou pregando aqui, mas vai ecoar algo no espírito, vai tocar essas pessoas, elas vão estar de volta. E para muitos que estão com ideias críticas, eu digo para você: cuidado, porque embora a tua célula pode ter problemas, embora a tua supervisão pode ter problemas, embora a sua igreja pode ter problemas, é a igreja, e Deus se manifesta a partir dela, como Ele se manifestava a partir do templo, Ele se manifesta hoje por meio da igreja, o seu povo, a sua casa, somos nós. Então é aqui que a vida de Deus flui, é aqui, é na igreja, é na tua célula, amém? É na tua célula. Então, se tem crítica no teu coração, se arrependa hoje, se arrependa hoje. Problema nós temos, diversos, um monte. Mas aqui é a casa de Deus. Aqui é a igreja. Não um lugar físico, mas aqui, aqui no corpo. Eu e você juntos, congregando, unidos, superando as diferenças, superando os problemas, por causa de um amor que é maior do que todos nós juntos, que é o amor de Cristo. Deus se manifesta aqui na igreja. Ele se manifesta na tua célula. E Ele fala por meio da igreja e não fora dela. Deus fala por meio da igreja e não fora dela. Então aprenda a honrar a igreja para honrar a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Eu não falo isso levantando a minha bandeira, não. Eu falo isso por princípio, por fundamento. Porque a igreja não é perfeita, não ainda. Mas nós temos que aprender a buscar a Deus juntos. Anulando o nosso espírito crítico. Anulando o nosso egoísmo. Anulando nossas ambições. E nos entregando em sacrifício para Deus. Falando, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Juntos. Não é uma busca isolada. A sua busca individual você vai fazer na tua casa. Talvez no teu banheiro, talvez no teu quarto. Onde você estiver. O seu momento com Deus, mas nós precisamos estar juntos. Esse é o foco, amados. Precisamos nos reunir para orar, para buscar a Deus juntos. Porque Deus fala por meio do corpo, Deus fala por meio da igreja. E se você quer ouvir, hashtag fica a dica. Amém? Começa a adorar a Deus no teu lugar. Depois eu gostaria que você fosse consagrando a sua vida, apresentando a sua vida, dedicando a sua vida. Para que você possa fazer o seu voto diante de Deus hoje. Falando para Ele, Senhor, eu quero te buscar. Eu quero te buscar, Senhor. Eu quero te ouvir. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor.